Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, professor, ex-deputado federal constituinte e coordenador nacional do movimento O Trabalhismo, Vivaldo Barbosa. Vivaldo Barbosa, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a você. Bom dia, Celeste. Uma saudação aí ao Paulo Passarinho. Bom dia a todos nossos ouvintes do programa Faixa Livre. Nossos cumprimentos, meus cumprimentos a vocês por produzir esse programa tão importante no debate de ideias, da compreensão dos fatos e da política brasileira que vocês vêm desenvolvendo nos últimos tempos. Minha saudação a todos.
Vivaldo, muito obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vivaldo, assim como o Brasil, o Rio de Janeiro vem atravessando momentos complicados no cenário político. Tanto no município como no estado, os gestores públicos estão enrolados em esquemas de corrupção que acabaram virando praxe na política por aqui. Eu queria começar pela sua análise para essa situação do governador afastado Wilson Witzel, Vivaldo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela sua saída do cargo por até 180 dias, mas a Assembleia Legislativa deve votar ainda essa semana o relatório do deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, favorável à continuidade do processo de impeachment. Como é que você analisa toda essa situação do Witzel, Vivaldo?
É uma situação desafortunada que vive o Rio de Janeiro, Anderson. Estamos mergulhados aí numa crise política e moral há muito tempo. Enfim, das privatizações de diversos setores estratégicos do Rio, da questão moral do Sérgio Cabral e do Pezão, da conduta daqueles governos por descaminhos tão grandes. Você veja, isso contaminou a LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, tantos deputados, até presos, afastados. O Tribunal de Justiça também, enfim, colaborou com isso. O Tribunal Regional Eleitoral também foi contaminado e colaborou com isso. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio, também foi contaminado por esse quadro. Enfim, se abateu sobre o Rio de Janeiro um quadro horroroso. E agora culminou com este governador atual afastado por questões graves de corrupção apuradas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República teve o seu afastamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, não apenas pelo relator no início, mas também pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça, com acusações muito graves ao governador. Hoje não há um outro caminho, essa é a tendência, todos os analistas apontam, os deputados vão levar avante o processo de impeachment, ainda demora um tempo, ele tem direito à defesa, abre-se a comissão especial de impeachment, depois tudo isso é votado, discutido e tal. Muito bem, é um processo normal, demora ainda algumas semanas pela frente, mas não há salvação. Pior do que isto é que o vice que assumiu também tem muitas irregularidades apontadas, está sendo investigado, está sendo processado, tanto por questões do Estado, junto com esse processo aí do governador, quanto com questões da Prefeitura do Rio, na última etapa de denúncias contra ele. Então é um quadro, veja, o governador é afastado e o vice assume, também sendo investigado, pesando contra ele graves acusações. É um quadro desafortunado do Rio, né? Que, sem dúvida alguma, o Rio não merece, mas em todas essas esquinas graves, delicadas da história, as coletividades, as nações, os povos encontram o seu caminho. E o povo do Rio está demonstrando já que vai começar a encontrar o seu caminho nas eleições, agora municipais, e nas eleições estaduais e nacionais em 2022.
A grande verdade, Vivaldo, é que desde o fim do governo de Leonel Brizola, em 1994, quando ele renunciou para concorrer à presidência da República, o Rio de Janeiro não tem um chefe de executivo no estado que não esteja envolvido em esquemas ilícitos.
É isso sim, Anderson. É preciso acrescentar aí que, além de Brizola, a Benedita da Silva, que ocupou o final do governo Garotinho, também passou ilesa, uma pessoa digna, correta na vida pública, né, e não sofreu esses constrangimentos. Mas você veja, isso começou também até mais atrás, antes do Sérgio Cabral. Começou lá com a eleição do Moreira Franco. Você veja, o povo do Rio ter preferido eleger Moreira Franco do que Darcy Ribeiro já foi um sinal meio doentio daquele momento do povo do Rio. E é preciso dizer, partidos políticos de esquerda, grupos políticos de esquerda apoiaram Moreira Franco contra Darcy Ribeiro. A grandiosidade da figura de Darcy Ribeiro e a pequenez já conhecida e revelada de Moreira Franco. As coletividades, os povos vivem momentos assim, certos momentos doentios. Isso aconteceu agora, nos tempos recentes, não só no Brasil, mas nacionalmente. Isso acontece, as campanhas de mídia dos grupos econômicos aí. Enfim, surtir efeito, causaram danos ao raciocínio político, análise política do povo, de maneira que o povo do Rio vem sofrendo esses impactos aí negativos, terríveis, né? Mas o Rio tem tradição, tem força. O Rio sempre mandou mensagens importantes ao povo brasileiro, ao Brasil. O Rio vai encontrar força, já está demonstrando que está encontrando forças para reverter e rever tudo isso aí. Esperamos que efetivamente nessas eleições e nas eleições de 2022 o Rio volte a mandar o seu recado superior, edificante, para a política, apontando novos rumos para o Brasil.
E na prefeitura, Vivaldo? Parece aquela história de que quando você puxa um fio, vem o novelo inteiro. Primeiro, o Marcelo Crivella apareceu envolvido naquele caso de uma milícia arregimentada por ele para impedir o trabalho da imprensa colhendo denúncias da população nas portas dos hospitais. Foi feito o pedido de abertura de um processo de impeachment na Câmara, que acabou sendo rejeitado pelos vereadores. Uma semana depois, estoura esse escândalo do suposto QG da propina sediado no gabinete do prefeito. É uma tragédia atrás da outra, Vivaldo.
Anderson, também na Prefeitura do Rio. Aliás, não foram só esses dois fatos recentes agora, não. né? Os descaminhos da Prefeitura do Rio são graves, são delicados e também vêm de administrações anteriores, não é só do Crivella. Pesa contra Eduardo Paes, graves acusações da sua gestão aí por dois mandatos no Rio de Janeiro. Aliás, é isto aí, as duas principais candidaturas do Rio, do prefeito Crivella e do ex-prefeito Eduardo Paes, hoje já são gravemente manchadas com denúncias fortes, muito fortes, fatos apurados pela polícia, com endosso do Ministério Público, análise do Ministério Público e aceitas por juiz. Então, é um quadro de acusação grave. Como nós vivemos esses dramas aqui no Rio nos últimos tempos, o povo do Rio está muito alerta, de maneira que a situação aqui do Rio já fez desmanchar duas candidaturas aí do atual prefeito e do ex-prefeito. Essas candidaturas estão desmanchando e certamente o povo tem que encontrar outros caminhos, né? Infelizmente, o Rio não oferece aí um caminho muito nítido, mas candidaturas já colocadas, que estão aí a caminho, né, da Benedita da Silva, pelo PT, da deputada Renata pelo PSOL e da enfermeira Rejane pelo PCdoB, são figuras dignas, lutadoras, por causas nobres, causas da mulher, causas de favelados, causas dos mais humildes do Rio de Janeiro, são candidaturas que podem sensibilizar o povo do Rio, né? Porque os principais candidatos estão derretendo. Eduardo Paes, pelas denúncias recebidas, Crivella, pelas denúncias recebidas, e os fatos recentes apurados, são candidaturas que estão derretendo. E é uma boa oportunidade do Rio, do Carioca, rever os seus caminhos, e novamente ocupar lugar de respeito na política nacional.
Você acha que o Crivella consegue se manter no cargo até dezembro, Vivaldo, quando termina o seu mandato?
Não há dúvida, Anderson. O Crivella vai até o final do mandato. Não há procedimento viável a essa altura, em cima das eleições, já abrindo-se a campanha eleitoral nesses dias, né? Não há como fazer isso pela Câmara de Vereadores. Essa Câmara também aí não merece muito o respaldo e o respeito aí para uma decisão drástica dessa. Decisão judicial a essa altura também seria uma coisa muito inapropriada, seria um fato perturbador até do processo eleitoral. Ele vai até o final do mandato, agora tudo indica que reeleição ele não pode contar mais, né? A sua candidatura já está fazendo água, já vinha com dificuldades em termos de eficiência, outras atrapalhadas por aí, de diversas natureza, mas acima de tudo de competência, de eficiência, de poder fazer o bem para o Rio, apontar um bom caminho para o Rio, isso não vinha acontecendo. E agora as denúncias, sem dúvida alguma, tiram a possibilidade, da sua reeleição. Mas até o final do seu mandato, não há dúvida que vai ficar, porque não há meios, instrumentos, nem tempo para uma outra solução.
Por conta justamente desses episódios envolvendo o Marcelo Crivella, Vivaldo, você divulgou nas suas redes sociais um documento intitulado Acorda Freixo, onde você ressalta a necessidade de o deputado federal pelo PSOL, Marcelo Freixo, reconsiderar sua desistência da disputa pela prefeitura em novembro, para que seja possível se construir uma aliança ampla entre os partidos ditos de esquerda. Eu gostaria primeiro, Vivaldo, que você falasse um pouco a respeito desse documento. Você acha mesmo, Vivaldo, que o Marcelo Freixo é o único nome capaz de unificar as legendas progressistas? Ele tentou isso algum tempo atrás e acabou não conseguindo.
O Anderson, o deputado Marcelo Freixo, que já foi candidato com bom resultado eleitoral às duas eleições anteriores, estava despontando como um candidato capaz de mobilizar as forças populares do Rio de Janeiro e disputar bem essas eleições. Mas ele desistiu disto, porque na época se falava muito na força do candidato Eduardo Paes, do candidato Crivella. Eu creio que ele não teve uma análise boa do quadro e talvez tenha desistido por isso, alegou que não conseguiu apoio de outras legendas, mas ele já tinha um apoio fundamental, que era do PT, com tempo de televisão, recurso, estrutura partidária, que não foi conseguido nas eleições anteriores. Ele teria esse apoio agora, o que ampliaria muito a sua campanha. Já tinha sido boa nas eleições anteriores, agora ampliaria muito. Mas ele alegou que não teve apoio do PSB e do PDT, que não tem grandes expressões no Rio, que não viriam mesmo nunca com ele, que tem outros caminhos, são forças políticas aqui no Rio bem diferentes. De maneira que tomou uma decisão muito errada, né? Agora, diante desse quadro criado no Rio, em cima do Eduardo Paes, com as denúncias, em cima do Crivella, com as denúncias, esses últimos fatos, cogitou-se muito de que se o Freixo, todo mundo lamentou, se o Freixo fosse candidato agora, a chance dele era inigualável. Em função disso, tanto eu quanto outras pessoas também se mobilizaram para fazer um apelo a ele, para ele aceitar rever a sua candidatura, mas, novamente, ele não fez uma análise boa do quadro político, não se articulou de maneira própria, o seu próprio partido teve rejeições com esta solução, ele teve dificuldades, o próprio PT também colocou já dificuldades, tendo em vista que o PT se desiludiu muito, se decepcionou muito com a desistência dele feita lá em maio. O PT ficou até em dificuldades, que não tinha candidatura preparada há mais tempo, porque estava apoiando o Freixo e ele desistiu, então o PT estava muito frustrado com isso também. Enfim, as forças políticas progressistas do Rio não fizeram análise adequada do caso, muito menos o Freixo, e não foi possível viabilizar. O Anderson, há certas pessoas que em certas esquinas da história têm missões que transcendem muito aí as correlações políticas aos fatos circunstanciais. Para isso, tem que ter compreensão superior, ver longe e abrir caminhos, desfraldar bandeiras, apontar rumos, sair em frente, que as forças políticas virão atrás e o povo compreenderá. Isso que, na minha compreensão, o Freixo tinha essa oportunidade agora de abrir um caminho para o Rio de Janeiro. Ele não teve essa compreensão, mais uma vez falhou na sua análise política, não aceitou. As outras forças políticas que fizeram restrições também pensaram em questões importantes, princípios daqui e dali, mas não pensaram de que o Rio é muito importante para preparar o Brasil para 2022. E é isso que importa ao Brasil de hoje: preparar-se para um grande encontro nacional entre as eleições presidenciais nacionais em 2022. Todo o esforço tem que ser feito para isso, para preparar este encontro. E o Rio seria muito importante para isso. Conquistar a Prefeitura do Rio, já fazer aqui um processo de limpeza do Rio, que tem que ser feito, daria uma grande mensagem ao Brasil, ajudaria muito em preparar esse grande encontro nacional de 2022. Para isso é preciso visão política superior, é preciso de visão de estadista. Faltou isso ao Freixo, faltou isto às correntes políticas que não aceitaram, rejeitaram a solução do Freixo, que seria a melhor possível.
Nós conversamos ontem com o vereador Tarcísio Mota, do PSOL, a respeito desse tema, Vivaldo. E ele argumentou que a aliança não pode se dar em torno de nomes, mas sim de projetos. Você concorda com essa tese? Você não acha que a esquerda está muito voltada a determinados personalismos ao invés de pensar em construir um projeto de cidade?
Olha, Anderson, as alianças políticas se dão em torno das pessoas que têm trajetória, têm história, né, têm compreensão dos fatos. Quando se unem, já se unem em torno de um projeto, já definem um projeto. A vida, a luta de cada grupo, de cada pessoa, já define um projeto. O projeto não é aquela questão que você coloca no papel. Aliás, Leonel Brizola dizia muito apropriado: olha, Essa questão de se falar em projeto, projeto a gente encomenda a um estudioso aí, mas isso não é político, essa não é a política. O que interessa é a união de ideias que as pessoas sustentam, e quando as pessoas se unem em torno das ideias que eles sustentam, isso já define um quadro, já aponta um rumo, e é evidente que é preciso particularizar isso, definir, dialogar com o povo, apresentar as ideias atuais, atualizar as ideias, levantar as questões próprias daquele momento da disputa política eleitoral, mas isso não é o fundamental. Há muita ilusão, até meio abstração, né? Um discurso fácil, não, vamos primeiro construir o projeto, tal. O projeto se constrói da unidade das forças políticas que estão na luta e que já se definem na luta. Não adianta um calhamaço de papel, não. Se não houver afinidade, vínculo das pessoas, dos grupos políticos com a aliança, a vontade de se unir, de nada adianta estar isso no papel. É preciso unir a luta que cada um se empenha, as lutas que os grupos desenvolvem. Isto sim é que é aliança política. Isso sim que é apontar rumos. Isso sim que é definir projeto para um país, para um povo.
Nessa mesma onda, Vivaldo, você escreveu o texto O Trabalhismo, Lula, onde ressaltou a liderança que o ex-presidente ainda exerce sobre o cenário político do país e as novas diretrizes do PT baseadas em corrigir erros que cometeu no passado, como o reconhecimento do papel dos Estados Unidos na política brasileira. Vivaldo, você ainda considera o Lula capaz de liderar o país diante de tantas contradições que se colocaram durante seus governos, com essa rejeição que há ao seu nome, ainda que ele sustente uma boa margem de aficionados Brasil afora? O Lula é capaz de deixar de lado aquela aliança com o grande capital que foi feita lá em 2002 em prol da governabilidade para instituir no país um governo verdadeiramente voltado aos interesses do povo e à soberania nacional?
A maior liderança política popular no Brasil é Lula. É a figura mais conhecida. Tem aí rejeições, ok. Tem situações delicadas aí, ok. Mas é a maior liderança para o país. E em certos momentos da história, como estamos atravessando uma liderança política capaz de dialogar com o povo, de mobilizar o povo, é fundamental e indispensável. O Lula, com os acontecimentos aí que abateram sobre o PT e sobre ele, né, especialmente a sua prisão, os processos contra ele, o Lula passou a compreender questões da política brasileira que ele não compreendia. Uma questão é essa aí da soberania, né? O PT e Lula sempre acharam que isso era uma questão do nacionalismo, de Brizola, de Getúlio, do trabalhismo, era uma coisa meio fora de moda, que a modernidade requeririam outras questões, tal. Mas agora o Lula e o PT passaram a dar uma importância à questão da soberania, do Estado Nacional, o papel do Estado Nacional no enfrentamento dos grupos econômicos, em defender a nossa riqueza, o Estado Nacional construído no Brasil pelo trabalhismo. Então, isto é uma questão realmente nova na compreensão do Lula e do PT. A outra questão é o papel dos Estados Unidos na política brasileira, que eles também nunca deram relevo, importância, nem reconheceram. Agora eles estão reconhecendo. Não. Os Estados Unidos tiveram um papel deletério na política brasileira desde quando, na Segunda Guerra Mundial, os exércitos americanos e brasileiros se afinaram muito, trabalharam juntos na Segunda Guerra Mundial. Primeira consequência disso foi a derrubada do Getúlio em 1945, porque interessava aos americanos derrubar a nacionalização do subsolo brasileiro, minerais e petróleo que o Estado Novo havia montado. Ok, derrubada do Estado Novo, democratização, muito bem, mas não era isso. O que eles queriam era a derrubada do princípio da nacionalização do subsolo brasileiro e outras questões, né? Então, derrubaram Getúlio em 1945. Depois, com os acontecimentos aí todos que levaram ao suicídio do presidente Getúlio Vargas em 54. Os historiadores já apontam que desde que Getúlio, em 1952, decretou os limites da remessa de lucro para o exterior, começou-se uma campanha brutal contra ele e pela derrubada dele e do seu governo. Conseguiram isso com os acontecimentos de agosto de 54, que resultaram no suicídio do Getúlio. Depois o golpe contra Jango, contra as reformas de base e a política externa independente, soberana do Brasil, o golpe de 64. E agora, com a derrubada, prisão de Lula, derrubada da Dilma, esses processos aí da Lava Jato, que se provou e está demonstrado a participação americana intensa nessas questões. O PT e o Lula adquiriram essa consciência. Isso é um grande avanço. Isso dá uma nova dimensão política ao Lula. E o papel dos meios de comunicação, especialmente da TV Globo. Eles achavam antes que era uma briga do Brizola com a TV Globo, mas agora compreenderam, né, o grande papel deletério que a TV Globo teve no Brasil nos últimos tempos, em diversas fases da vida brasileira. Então, essas questões dão uma nova dimensão política ao Lula. O choque que ele teve com os acontecimentos com ele. Olha, ninguém passa pelo que o Lula e o PT passaram impunemente, isto é, sem uma mudança no final da linha. Ninguém chega mesmo no final da linha. Isso aconteceu e está acontecendo para o melhor. A mudança no Lula e no PT é para melhor. Então, isto dá uma nova dimensão política ao Lula, uma nova dimensão política ao partido e também, não só da liderança, mas um país e o Brasil de hoje precisa de um partido nacional. E o PT é o partido mais enraizado na vida brasileira, é o partido com mais inserção nos movimentos sindicais, intelectuais, aí, acadêmicos, estudantil, mais espalhado pelo país afora, nos movimentos sociais. Então, o PT hoje tem um papel também singular, de importância na vida política do país.
Para encerrar, Vivaldo, você acredita que o Lula será absolvido no Supremo Tribunal Federal das acusações da Lava Jato, agora que o Luiz Fux chegou à presidência da corte? Você acha que as chances do ex-presidente aumentam ou diminuem neste cenário?
Pois é, Anderson, este é o grande enigma na política brasileira do Brasil desses tempos. O papel do judiciário na política brasileira foi decisivo. Agora, recente, não para o bem, não para a proteção de direitos, não para abrir oportunidades democráticas, não para o aperfeiçoamento da República, muito distante disto. E agora vem aí uma encruzilhada. O Supremo, a duras penas, decidiu contra a prisão em segunda instância, decidiu pela libertação do Lula em final de dezembro do ano passado, por 6 votos a 5. Cinco ministros votaram pela manutenção da continuidade da prisão do Lula. Agora, aposenta-se um ministro, Celso de Mello, em novembro. No seu lugar vai ser nomeado um bolsonarista, escolhido pelo Bolsonaro. E ele já disse que vai escolher gente aí da turma dele, até do ponto de vista religioso, como ele já disse. Então, isto vai mudar a composição do Supremo, que já é delicada, o Supremo não é o seu não vive os melhores momentos da justiça brasileira, muito pelo contrário. Então pode agora uma decisão aí de 6-5 ou 7-4 pela prisão do Lula, pelo retorno do Lula para a prisão. Isso pode acontecer. Agora, qual o efeito disso? Porque o povo brasileiro já está com a compreensão muito diferente dos processos contra o Lula. O mundo inteiro está acompanhando isso e tem a compreensão, né, das grandes injustiças que fizeram com Lula. O que vai acontecer se o Supremo determinar o retorno do Lula para a prisão? Lula não pode ser candidato à presidência da República. Isso já é um impacto grande, mas o retorno dele para a prisão, o que vai acontecer no Brasil, qual a repercussão disto, não se pode prever com precisão. Mas um grande acontecimento marcante, chocante para a nossa história se vier a acontecer isso, com consequências tremendas, danosas. Não é fácil prever se isso vai acontecer e as consequências. Só nos resta esperar o desfecho desse enigma para a política brasileira, dessa coisa aí terrível que poderá nos acontecer.
Vivaldo Barbosa, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando meu abraço.
Eu é que agradeço, Anderson, a você e a Celeste por essa oportunidade dessa conversa, desse diálogo. Minha saudação aí ao Paulo Passarinho, minha saudação a todos os nossos ouvintes aí do Faixa Livre. Reitero os cumprimentos e torcendo para vocês continuarem levando esse programa tão de debates, de discussões tão importantes para o povo brasileiro, como informação, compreensão dos acontecimentos reais da vida do Brasil e da nossa gente, do nosso povo. Até uma próxima oportunidade.
Conversamos aqui com um advogado, professor, ex-deputado federal constituinte e coordenador nacional do movimento O Trabalhismo, Vivaldo Barbosa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.